A Câmara dos Deputados encerrou ontem a votação do projeto que cria o fundo complementar, ou a previdência complementar dos servidores públicos. A proposta agora vem para a análise do Senado. O assunto já começa a ser discutido hoje. Está marcada aqui no Senado às 15h uma palestra sobre o assunto, a Previdência Complementar dos Servidores Públicos, que vai ser ministrada pelo consultor legislativo Gilberto Guerzoni, com quem eu converso agora sobre este assunto. Guerzoni, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, ontem nós tivemos o encerramento dessa votação com os destaques. Que texto está vindo para o Senado Federal?
A votação foi concluída ontem, foi uma votação até por uma matéria com esse grau de polêmica surpreendentemente rápida. Anteontem o texto básico foi aprovado, 9h estava aprovado e ontem, em torno de 8h, os destaques estavam concluídos. A Câmara tem uma tradição de seguir pela madrugada dentro com esse tipo de matéria polêmica, mas ontem foi até bastante tranquilo. Governo, com a força que tem na Câmara dos Deputados e com o apoio de boa parte da oposição, acabou conseguindo aprovar o projeto de forma relativamente fácil. O projeto que sai da Câmara, fruto de um acordo entre as lideranças e o governo e algumas lideranças também dos poderes, ele cria três fundos de previdência complementar para complementar, a aposentadoria dos servidores públicos, ou seja, a partir da criação desses fundos, é um fundo para cada poder, nós teremos então um fundo do Poder Executivo, um fundo do Poder Legislativo, que vai incluir o Tribunal de Contas da União, que é um órgão do Poder Legislativo, e um fundo do Poder Judiciário. Restou um problema no projeto em que ele não trata da questão do Ministério Público. O Ministério Público ficou solto no final, eles não conseguiram chegar a um acordo de como resolver o problema do Ministério Público. Vamos ver como é que fica esse tema do Ministério Público. Então, a partir da criação desses três fundos, que serão criados no prazo máximo de 180 dias contados da eventual aprovação da lei, os servidores públicos que ingressarem a partir daí terão a sua aposentadoria limitada ao teto do Regime Geral de Previdência Social, que hoje é um pouco acima de R$ 3.900, e a partir daí a sua aposentadoria será complementada com as contribuições que esses servidores capitalizarão nesse fundo. O fundo é da modalidade chamada de contribuição definida, ou seja, você tem o valor fixo da sua contribuição, mas o benefício dependerá de quanto foi capitalizado no período em que você contribuir, No mínimo 30 anos para as mulheres e no mínimo 35 anos para os homens. Concluído esse período, haverá o cálculo com base no montante capitalizado e com critérios atuariais de quanto será o benefício do servidor público.
Uhum. Bom, são três fundos. Quem vai ser responsável pela gestão desses fundos?
Bom, os fundos serão geridos em cada poder por comissões, por diretorias paritárias em que haverá representantes do governo e representantes dos servidores públicos. Então nós teremos conselhos que vão gerir esses fundos em cada poder. Esses fundos podem administrar diretamente as suas aplicações, Se imagina que serão fundos bastante grandes, Há estatísticas que dizem que esses fundos, principalmente o Fundo do Poder Executivo, que será de longe o maior deles, serão aí de tamanho similar ou maior do que os maiores fundos de pensão que existem hoje no Brasil, O maior de todos hoje é a Previdência, o Banco do Brasil. Então, essas diretorias poderão administrar diretamente essas aplicações ou poderão contratar entidades do sistema financeiro para gerir essas aplicações, que serão certamente aplicações de grande vulto.
Essa criação de um fundo para servidores públicos, isso é uma inovação do Brasil ou existe em outros lugares?
Não. Esse modelo de uma previdência básica com uma complementação é bastante comum em boa parte de países desenvolvidos. A pátria dos fundos de pensão são os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma indústria de fundos extremamente desenvolvida. Na Europa, a gente tem uma situação mais parecida com o que existe hoje no Brasil, com os tesouros nacionais bancando pelo menos uma boa parte das aposentadorias, mas não é um modelo inédito, né? É um modelo que segue um pouco uma tendência internacional, né? A ideia é desobrigar o Tesouro da responsabilidade do pagamento dessas aposentadorias, tirando um pouco esse ônus das costas do Tesouro Nacional, né? Passando essa responsabilidade para um fundo, né? No Brasil, a gente tem uma experiência grande aqui, como eu tinha comentado, com os fundos das estatais. Quase todas as empresas estatais têm fundos complementares, né? Os seus empregados são vinculados pelo regime da consolidação das leis do trabalho, vinculados ao regime geral de previdência social, e eles têm uma complementação de aposentadoria. Inclusive, hoje, no Brasil, se nós pegarmos os três maiores fundos de pensão da nossa indústria de fundos, né? São estatais, um é a Previ, que eu tinha feito referência, a outra é o fundo da Petrobras, o Petros, e o terceiro é o fundo da Caixa Econômica, o Funcef. Esses três fundos sozinhos, eles respondem hoje por quase 50% de todos os ativos dos fundos de pensão do país. Então, o governo tem alguma experiência, nem sempre muito bem sucedida, na gestão desse tipo de fundo.
Estou conversando com o consultor Gilberto Guerzoni, nosso assunto, o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos, os textos aprovados na Câmara dos Deputados e agora em análise, vem para análise do Senado. Você falou que são três fundos, né? Então, significa que é um fundo para o Judiciário. Exato. Todos os tribunais estarão sob esse mesmo fundo.
Todos os tribunais.
Um para o Executivo e um para o Legislativo, que também vai abranger Câmara e Senado, é isso?
Isso, exatamente. Abrangerá, no caso Legislativo, a Câmara, o Senado e o Tribunal de Contas da União.
Uhum.
Porque esse fundo, né, preciso lembrar, ele trata apenas os servidores da União. Né? Trata-se de um fundo da União. A legislação hoje permite que estados e municípios criem seus próprios fundos. O Estado de São Paulo, também recentemente, criou o seu fundo. Né? Não está em funcionamento ainda, mas também nas últimas semanas aí, o Estado de São Paulo tomou uma providência similar. Então, esse fundo, esses três fundos, abrangem os servidores da União. Né? O Judiciário, todo o Judiciário, ou seja, todos os tribunais federais, abrangendo a Justiça Federal, Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça uhum. Militar, né, e a Justiça do DF, que são as justiças ligadas à União, o Executivo pegando todo o Poder Executivo e as duas casas do Congresso e o Tribunal de Contas da União no terceiro fundo. E como eu comentei, nós temos uma situação aí indefinida do que fazer com o Ministério Público. É importante lembrar que no caso do Judiciário e do Tribunal de Contas da União, esses fundos também incluem os membros desses poderes e do Tribunal de Contas, ou seja, incluem a magistratura, né, todos os juízes, desembargadores e ministros dos tribunais e os ministros do Tribunal de Contas da União e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Uhum. Ou seja, não apenas os servidores são objeto desses fundos, também os membros de poder, ou seja, também os agentes políticos participam desse fundo. Né? No Legislativo e no Executivo, obviamente isso não ocorre, uma vez que os membros de poder do Poder Legislativo, que são os deputados e senadores, têm o seu sistema de previdência independente, né? Eles não são servidores permanentes, sim, lato sensu do Estado, e a mesma coisa com o Executivo, em que os membros de poder, os ministros de Estado, o presidente e o vice-presidente da República, não são servidores permanentes, né, servidores no sentido lato do Estado. Então eles não têm um sistema previdenciário para eles.
Principalmente ministro, né? Que não é um cargo que depende de eleição, no caso, né?
Exato. É um cargo,
não tem um mandato fixo.
O ministro é demissível ad nutum, uhum, em tese. O ministro pode permanecer por prazos extremamente curtos. Uhum. Né? Nós temos aí casos relativamente recentes, uhum, de ministros que ficaram dias.
Meses, né? Ou dias, no caso. Bom, você falou dos estados. Quer dizer, o FUNPRESP, ele não é uma regulamentação que vincule estados e municípios a essa modalidade também?
Não. A Constituição, ela possibilitou, isso vem desde a Emenda 20, isso não é uma coisa nova. Uhum. A possibilidade da criação desses fundos existe desde a Emenda Constitucional número 20, que é de 1998. Ou seja, temos aí já um longo tempo, né? 15 anos.
Do governo Fernando Henrique.
Foi no final do primeiro governo Fernando Henrique foi promulgado a emenda, mas essa matéria nunca foi regulamentada, né? Só está sendo regulamentada agora por essa lei que cria o FUNPRESP, né? Que ainda depende da sua tramitação no Senado Federal. Durante esse período, os estados e municípios poderiam criar os fundos. Na verdade, a possibilidade da criação desses fundos só surgiu diretamente, sem depender de uma nova legislação, em 2003, com a Emenda Constitucional número 41, que foi emenda constitucional no começo do governo Lula, e que ela eliminou uma exigência que havia, a Emenda Constitucional 20 tinha colocado, de uma lei complementar geral, nacional, que regulamentasse a matéria. Então, hoje, não existe essa exigência. Qualquer ente da federação pode criar o seu fundo. Como eu comentei, o Estado de São Paulo aprovou já a sua lei, né? Ou seja, está um pouco à frente da União na criação desses fundos, mas todos os entes, os estados, os municípios, o Distrito Federal podem criar os seus fundos. É claro que, como esses fundos só atingem os servidores que ganham acima do teto da RGPS, né, do Regime Geral de Previdência Social, que é, como eu comentei, próximo a R$4.000, para a maior parte dos municípios brasileiros, não há como criar esses fundos. Uhum. Né? A esmagadora maioria dos municípios, todos os municípios pequenos e mesmo médios, têm um número muito pequeno de servidores que ganham remuneração acima de R$4.000. Então, não haveria economia de escala para a maior parte dos municípios para criar esses fundos. Então, eles são destinados aos estados e a municípios grandes, onde há condições da criação desse fundo, né, dele ter um tamanho que justifique a existência.
Economicamente viável, né?
Exatamente. Senão, o fundo tem que ter um mínimo de recursos para aplicar para ele ser viável.
Uhum. Bom, esse histórico, então, vem desde 1998, agora chega no Senado. O Senado alterando, volta para a Câmara? Como é que é?
Caso o Senado emende o projeto, ele voltará à Câmara para a Câmara apreciar as emendas do Senado. Né? O projeto é originário da Câmara, é um projeto do Executivo, na verdade. A emenda constitucional número 41 prevê que a criação desses fundos é de iniciativa privativa do Presidente da República. Esse projeto também não é recente, né? É necessário chamar a atenção que esse projeto não foi encaminhado agora, ele foi encaminhado em 2007, O presidente Lula ainda. Que ainda encaminhou esse projeto, ele ficou parado aí um longo tempo na Câmara dos Deputados e só agora, nos últimos meses, o governo da presidente Dilma resolveu dar uma ênfase no projeto, inclusive pediu urgência. Hoje ele está em regime de urgência constitucional, então o Senado terá 45 dias para apreciar a matéria, caso contrário, a pauta do plenário do Senado ficará trancada, né, de forma similar ao que acontece com as medidas provisórias. Então, o Senado terá esse prazo para apreciar a matéria. Caso o projeto seja emendado, ele retorna à Câmara para análise das emendas do Senado e só então encaminhada a sanção.
Estou conversando com o consultor Gilberto Guerzoni, estamos falando sobre o FUNPRESP, o Fundo de Previdência Privada dos Servidores Públicos. Guerzoni, eu vou só te pedir licença para fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre algumas questões mais práticas do FUNPRESP. Daqui a pouquinho a gente volta.